Então, como é que vai isso?
Cá estamos.
No trabalho.
Não vai muito bem.
Não?
Vão destruir o terreno.
Não o quê?
Vão destruir o terreno.
Estão, já estão?
Já estão. Confirmação, estão.
Senhores deputados, vamos dar início então à nossa reunião de hoje. Como é do conhecimento de todos, vamos começar com uma audição a propósito do requerimento elaborado pelo PSD, apresentado pelo PSD sobre o depósito de resíduos no Monumento Natural das Portas de Ródão. Como sabem, houve um primeiro requerimento onde era proposta a vinda de várias entidades, nomeadamente da Zero, e depois, ou antes, melhor dito, houve um primeiro requerimento onde eram convidados os Presidentes da Câmara e a APA e o CNF, e depois um segundo requerimento, que é um aditamento, onde se propõe também a vinda da Zero, entre outras entidades. Portanto, nós temos hoje connosco a Engenheira Carla Graça, que é dirigente da Associação Ambientalista Zero, que foi uma das entidades requeridas. Convidámos também para que estivesse presente a Quercus, ficou de nos confirmar, ainda não temos confirmação, portanto, em princípio não virá. E depois, a seguir às 15 horas, temos então a audição da APA e do ICNF sobre a mesma matéria. E, sendo assim, dava a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao PSD, o Sr. Deputado Manuel Freixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça a presença da Zero, representada pela Sra. Engenheira Carla Graça. E, não perdendo mais tempo, dizer que a Zero tem sido uma das entidades mais ativas na defesa, digamos assim, daquilo que está legislado e daquilo que está descrito como sendo as práticas corretas. Aliás, relativamente a esta matéria da limpeza dos sedimentos do Tejo, existe uma violação grosseira do disposto no artigo 6º do Decreto Regulamentar 7/2009. Este Decreto Regulamentar foi quem criou a zona de proteção das Portas de Ródão e, de facto, ali, claramente, sem qualquer dúvida, atos e atividades interditas. Dentro dos limites do Monumento Nacional, é proibido a alteração da morfologia do solo e do coberto vegetal, o que vai acontecer naturalmente para que aquele terreno de 5 hectares, onde vão aproveitar 1 hectare, irá ser feito. O segundo, a linha C diz, o lançamento de efluentes de qualquer natureza, e a linha E é taxativa, a deposição ou vazamento de resíduos. É o que está na lei, é o que está na lei, e isto é uma violação grosseira da lei. É evidente que o Sr. Ministro, cada vez que aborda esta matéria, e o Governo ficou muito incomodado pelo facto de ter havido uma providência cautelar no sentido de respeitar a lei e cautelar o cumprimento da lei, veio dizer que não havia alternativa. E gostava de ouvir a Sra. Engenheira, porque eu acho que esse é um ponto essencial. Se há ou não há alternativa nas margens do Tejo de fazer a operação, que nós concordamos que a limpeza do Tejo é importante, mas não pode ser a qualquer custo, nem pode ser com a violação de lei, isso é dar um exemplo extremamente negativo. Então qualquer particular também pode fazer a mesma coisa. E isso é inacreditável, não pode ser o Estado a dar o exemplo, o Estado que legislou e quer acautelar aquilo é o primeiro que dá o exemplo dessa situação. E, portanto, nesta matéria, porque as entidades da APA e do ICNF, essas é que têm que ser, enfim, tem que haver uma percepção maior porque é que foi escolhido aquele terreno, o que é que foi feito, etc. Mas gostava muito de ouvir da Associação Zero as razões, sobretudo, se há ou não há alternativa a esta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. E passo então agora a palavra à Engenheira Carla Graça, faz favor. 10 minutos.
Eu gostaria apenas de fazer aqui um enquadramento de toda a situação e também de uma atualização ao que se está a passar atualmente. A Zero, por diversas vezes, objetivamente questionou o Ministério do Ambiente sobre a alternativa que estava a ser selecionada para uma operação de tratamento de resíduos no Tejo. É porque é disto que estamos a falar. Não há uma deposição temporária, é uma operação de tratamento de resíduos. Conforme foi dito e bem pelo do Sr. Deputado Manuel Freixo, estamos perante um conjunto de violações à legislação ambiental, portanto ao direito do ambiente. Começar por um conjunto de ações que são interditas no Monumento Natural das Portas de Rodão. Depois, só também uma adenda, o Monumento Natural das Portas de Rodão foi classificado pelo decreto regulamentar de... Estou a andar aqui à procura dos decretos. Decreto regulamentar de 2009, portanto, 7 de 2009, de 20 de maio, tendo os estudos que substanciaram a criação da área protegida sido também efetuados no terreno em causa, que estamos a falar do terreno da Barroca da Senhora, onde foram detectados um conjunto de vegetação, flora arbustiva, não apenas arbustiva, mas principalmente arbustiva e herbácea, que indicavam, portanto, os valores botânicos subjacentes à criação de uma área protegida. Em 2 de novembro do ano passado, o Governo publicou uma resolução do Conselho de Ministros em que, face aos grandes incêndios que ocorreram em outubro, tendo ardido 70% da área protegida, e nós estamos a falar de uma área com 900 e tal hectares, portanto não é uma área diminuta, alocava verbas e indicava e dava recomendações para a rearborização da área ardida, precisamente seguindo um conjunto de recomendações que são as características daquele terreno. Portanto, ao contrário do que o Sr. Ministro diz, o terreno não é um areeiro, não é um terreno sem qualquer importância. Vou passar, ou pelo menos não era até hoje, vou fazer passar, este é o terreno em causa, nas margens do Tejo, e portanto é um conjunto de árvores, de arbustos e vegetação herbácea que a proprietária da altura, quando começou a surgir estas questões, colocou, solicitou um parecer de dois botânicos, portanto um botânico do ISA e um botânico da Universidade de Évora, que identificaram um conjunto de vegetação e de habitats prioritários segundo a Diretiva Habitats. Neste momento, o terreno encontra-se assim. Portanto, já está praticamente a ser todo destruído, terraplanado, portanto, para quem diz que depois vai repor a situação inicial, gostaríamos de saber como, com, obviamente, corte de árvores, como é óbvio. Isto é o que estamos neste momento perante uma situação de facto consumada, que era isto que Zero pretendia evitar. Vou passar estas já agora para conseguirem ver. Entretanto, o que nós verificámos, solicitámos também à Agência Portuguesa do Ambiente porque a seleção daquele terreno, recebemos um suposto estudo que apenas considerava terrenos dentro da área protegida, não considerava terrenos fora, nunca nos foi dado qualquer fundamento técnico para não serem considerados terrenos, nomeadamente parque industrial existente em Vila Velha de Rodão. Solicitámos também questões sobre o tratamento e foi-nos dito sempre que era o tratamento adequado e respondendo diretamente à questão do deputado Manuel Freixo, existem um conjunto de alternativas de tratamento, nomeadamente, deixa lá ver, porque não sou especialista em resíduos, o meu colega não pôde vir, mas temos alternativas como centrifugação, filtração e os geotubos. Os geotubos é o que está a ser utilizado, basicamente tem que se ter uma disponibilidade área de implantação, portanto, impermeabilizada, colocação das lamas, que depois têm que ser desidratadas, portanto, a ideia é ficarem, de facto, agora a desidratar, para depois serem, então, reencaminhadas. Há estes outros tratamentos, são possíveis de implantar neste ou noutro terreno, com menos área e mais rapidez de execução. E aqui vamos, mais uma vez, à questão do cerne, da urgência de tratamento das lamas do Tejo. A Zero apresentou uma providência cautelar no sentido de impedir que esta destruição acontecesse, não apenas pelo terreno em si, pelos valores ambientais em si, mas porque consideramos que estamos perante uma violação grave, grosseira, do direito ambiental. Havendo hipóteses de requisitar exceção, de suspender temporariamente o terreno da área protegida, pedir isenção de avaliação de impacto ambiental. Chama a atenção que também a legislação, o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental está a ser violado. Não houve qualquer pedido de isenção de AIA, sendo que, para áreas sensíveis, todas as operações de gestão de resíduos estão sujeitas obrigatoriamente a uma avaliação de impacto ambiental. Também, a legislação de proteção das albufeiras públicas também não está a ser seguida. E temos um parecer do ICNF que foi solicitado, mas que foi apenas recebido 7 dias depois da emissão, da publicação da resolução do Conselho de Ministros que faz a requisição do terreno. A publicação da resolução do Conselho de Ministros é do dia 22 de março, o parecer do ICNF tem a data de 29 de março. O parecer do ICNF, ao qual não tínhamos acesso, só tivemos acesso após a nossa submissão de previdência cautelar, basicamente omite todo um conjunto de questões, nomeadamente as operações interditas no terreno, a violação da área protegida, omite até as recomendações para a rearborização na sequência dos incêndios, portanto há aqui todo um conjunto de omissões, basicamente é um parecer feito à medida. Face à questão, voltando outra vez à questão da urgência, o Governo alega que esta operação é urgente, no entanto, em ofício que nós requeremos, estou só a procurar onde é que ele está, porque vou-vos passar um gráfico. Aliás, o Governo diz que tomou um conjunto de medidas, estou só a procurar onde é que ele está, já o tirei, está aqui. Alega, fala num conjunto de medidas que terá efetuado e que eu vou passar a elencar, quickly, que diz aspiração da espuma do açude de Abrantes. Portanto, isto é um episódio de poluição aguda, ocorreu a 24 de janeiro, sendo que já episódios semelhantes tinham ocorrido com menos dimensão, mas vinham a ocorrer desde 2015. E basicamente diz, as operações que fez são aspiração da espuma do açude de Abrantes. É uma operação meramente estética, a espuma resulta da floculação da matéria orgânica existente e não teve qualquer impacto na qualidade da água. Não tem qualquer impacto na qualidade. Execução de levantamento topo hidrográfico no troço Vila Velha de Rodão Abrantes. Como é óbvio, um levantamento topográfico e hidrológico não tem qualquer relevância para a melhoria da qualidade da água. Realização de campanha de prospeção, amostragem e caracterização analítica de sedimentos no Rio Tejo no troço Vila Velha de Rodão Belver. Recolha de sedimentos para análise também não configura, obviamente, nenhuma medida de melhoria da qualidade da água. No entanto, neste documento que nos foi enviado, eu vou-vos passar para vocês verem, temos aqui a evolução da qualidade da água, portanto, o oxigênio dissolvido desde o episódio de poluição até 14 de março. E o que nós temos, a linha vermelha, é o valor de referência de 5 mg por litro de oxigênio dissolvido e o que nos interessa é esta cor aqui, um amarelo esverdeado, castanhado, que é na albufeira de Fratel. E o que nós verificamos é que o valor de oxigênio dissolvido foi recuperado no espaço, portanto o episódio ocorreu a 24, e já estava em 7 mg no dia 3, 4 de fevereiro, virtude que é isto que o Governo nunca, mas nunca, diz e omite claramente, flagrantemente, no meu entender, com má fé, virtude do controlo das descargas da Celtejo, que foram reduzidas em 50%. Esta é a medida que efetivamente tem impacto na qualidade da água. Isto aconteceu em fevereiro, muito antes de terem começado a ocorrer as primeiras chuvas de março. Aliás, depois nota-se, aqui azul é o caudal, que depois tem aqui um pico, quando começaram a ocorrer as primeiras chuvas. Portanto, se há medida em termos de caráter de urgência para garantir a qualidade da água do Tejo, é o controlo das descargas poluentes dos emissores. No caso também a Celtejo, que aliás foi identificada como sendo um dos maiores contribuintes. Nós, entretanto, solicitámos também informação à APA sobre as licenças da Celtejo, que estavam em revisão. Aliás, na resolução fundamentada que o Governo apresentou, indicou também essa como sendo uma medida para melhorar a qualidade da água do Tejo, sendo que as licenças ainda não estão emitidas. Nós solicitámos essa informação porque tínhamos informação no site da APA, de 13 de abril, publicação no site da APA, comunicados os termos das novas licenças de descarga no Rio Tejo às empresas Celtejo, Navigator e Paper Prime. E é afirmado, era afirmado no site, que a Celtejo é responsável por 96% do efluente rejeitado e que a licença determina uma redução de 52% da carga poluente, estabelecendo dois períodos. Portanto, as tais licenças dinâmicas que o Governo e a APA vinham a referir. Um período úmido de 1 de novembro a 30 de abril e um de estiagem de 1 de maio a 31 de outubro. E nós solicitámos, então, as licenças e o estudo que consubstanciava. Qual não é o nosso espanto? Quando recebemos a 15 de abril, nós solicitámos esta informação em 15 e recebemos num próprio dia a dizer que, afinal de contas, as licenças ainda não estão emitidas. Temos que aguardar pela sua emissão. Portanto, sabemos, e a nossa, o que é que se pode inferir, é que, obviamente, que há pressões da Celtejo para que as licenças não sejam estas que estavam a ser aventadas pelo Governo. Por outro lado, o Governo diz que os custos da operação serão imputados aos poluidores. Houve várias notícias que assim o afirmaram. Nós solicitámos a informação sobre a aplicação da responsabilidade ambiental à empresa Celtejo, e o que nos foi comunicado é que a empresa tem uma apólice tal que o limite de responsabilidade por sinistro é de 5 milhões de euros. Questionámos como é que o Governo ia acionar esta apólice, mas não obtivemos basicamente a resposta era basicamente isto, a apólice existe e o limite é 5 milhões de euros. Não temos mais informação relativamente à forma como o Governo pretende ser ressarcido dos custos de operação de tratamento. Só para dizer que o caráter de urgência é manifestamente exagerado. Nós interpusemos a previdência calcular em 26 de abril, fomos notificados, o Governo foi notificado, o Ministério do Ambiente foi notificado no dia 30, apresentou uma resolução fundamentada que, a nosso entender, não fundamenta muito, quase nada, omite a maior parte dos pontos que nós apresentámos, sendo que, mesmo assim, essa resolução fundamentada, basicamente, baseia-se no interesse público e no caráter de urgência, que, como aqui expliquei, é no mínimo subjetivo. Nós estamos a preparar uma contestação a essa resolução fundamentada. Não temos ainda informação, creio que o prazo já terá terminado, mas não fomos notificados que o Ministério tenha entregue ainda a oposição à nossa previdência calcular, mas uma vez apresentada a resolução fundamentada, o Governo podia e fê-lo recomeçar as obras, fê-lo e está a garantir que fica um facto consumado. Em nosso entender, é grave que se proceda a uma violação grosseira do direito ambiental, de uma forma que era manifestamente desnecessária. Também me assusta um bocadinho que o Conselho de Ministros, porque isto é uma resolução do Conselho de Ministros, tenha assinado de cruz algo em violação da legislação. Não é a primeira vez que Conselhos de Ministros assinam de cruz, com resultados pouco satisfatórios, para dizer o mínimo, para não usar um eufemismo, mas para nós este processo é tudo menos transparente, é uma violação grosseira do direito ambiental e é manifestamente por isso que a Zero interpôs a previdência cautelar e está a lutar para que isto pare.
Muito obrigado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Passamos então agora à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, como é evidente, de saudar a representante da Zero e desde já pedir desculpa para não poder ouvir a sua resposta porque tenho que ir presidir a outra comissão às 14h30, mas de uma forma muito breve dizer que das suas palavras depreende-se claramente que há aqui uma violação da legislação. O meu colega Manuel Freixo falou do decreto regulamentar que tem a ver com o monumento natural e precisamos saber que Vila Velha de Ródão e aquela parte do Tejo e as populações já são prejudicadas com a poluição, mas agora vêm-se confrontadas também com algo que se faz contra aquilo que é o ex libris de todo aquele concelho, que é o monumento natural das Portas de Ródão. E pelas palavras, não só o não cumprimento da lei, pelas palavras que ouvi, percebi que, e era a pergunta que eu queria fazer, que haveria possibilidade, eu conheço bem Vila Velha de Ródão, na zona industrial ou noutra zona, fazer o mesmo tipo de operação que chamou a operação de tratamento de resíduos do Tejo e até depreendi das suas palavras, até com maior eficácia. Portanto, eu gostava que tivesse a oportunidade de responder a esta questão porque me parece a mim essencial. Porque é que o Governo entende escolher aquela zona? Há aqui fotografias, para quem é natural do concelho, são sinceramente inacreditáveis. Eu pergunto se todos aqueles que estiveram ligados a estas decisões gostariam que à porta da sua casa ou daquilo que tem mais bonito da sua casa procedessem a este tipo de comportamentos, ainda por cima, aparentemente, até com outros documentos que aqui temos, de não cumprimento na totalidade da lei. Dizer também que há aqui uma clara associação à poluição do Tejo, às descargas das empresas ligadas à produção de papel, chamadas celuloses, e independentemente dos elementos que nos foram aqui apresentados, nós tivemos aqui uma audição há pouco tempo em que o autarca de Vila Velha de Ródão dizia que a responsabilidade até vinha atrás, vejam bem, de Toledo, quando sabemos que a água que chega a Portugal aparentemente é 70% ou 80%. Que passa naquela zona do Tejo. Eu gostava também de saber o que é que tem para nos dizer relativamente à poluição que já chega do lado espanhol, que é importante para eventualmente podermos avaliar a situação em Vila Velha de Ródão. Uma vez mais, obrigado e agradecer também, em nome de muita gente daquele concelho e daquela região, a forma como muitas entidades têm trabalhado no sentido de proteger uma região do país, de proteger algo que foi fundamental para a implantação de populações e, muito particularmente agora também, um monumento natural que está ligado à infância e à vida de muitas pessoas que ali residem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Iríamos prosseguir a audição e dava a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu saúdo a Zero na pessoa da Sra. Engenheira Carla Graça. Saúdo o trabalho que esta associação faz a favor das causas ambientais, o que não significa que estejamos de acordo com tudo e com todas as posições, como, aliás, é comum e normal. E gostaria, desde logo, de colocar duas questões à Sra. Engenheira. Uma é, qual era a utilização do terreno antes desta intervenção, antes de ter sido expropriado, porque tanto quanto eu sei, não era propriamente um espaço cuidado ou um espaço que abonasse a favor do tratamento que tinha. Não. Tanto quanto sei, era um espaço onde existiam um conjunto de máquinas velhas, obsoletas, ferrugentas, que também contaminavam os solos e que não me consta que tenham sido objeto de nenhuma manifestação de desagrado. Depois, a Zero, quando invoca aqui um conjunto de preocupações em relação à utilização daquele terreno, que se tanto quanto sei e refirma declarações da APA, desde logo do seu Presidente, que as lamas serão, os sedimentos serão retirados, depois instalada uma bacia de retenção, devidamente coberta por telas impermeabilizantes, num estaleiro a criar neste terreno e que, depois das análises que já algumas começaram a ser feitas, se perceberá se essas mesmas lamas poderão vir a ser em grande parte utilizadas como fertilizantes para a agricultura. Nesse sentido, parece-me que há aqui uma clara manifestação de preocupação e de acompanhamento por parte do Governo e das entidades que lhes estão associadas em relação ao problema em apreço. Pois não posso deixar de dar conta que das medidas que a Operação Tejo 2018 desencadeou, a senhora engenheira acha que praticamente nenhuma delas teve influência na qualidade da água. Não ajudou a melhorar a qualidade da água e que unicamente as sanções sobre as empresas foram aquelas que daí é que resulta efetivamente a melhoria da qualidade da água. Acho que é uma expressão de opinião um bocadinho ousada, perdão-me que agora não me está a ocorrer outra palavra, na medida em que penso que do conjunto delas aí sim resultou esta melhoria significativa da qualidade da água tão recomendada e reclamada por todos nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Em seguida passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar a engenheira Carla Graça, mais uma vez agora em nome do Bloco de Esquerda, e agradecer os esclarecimentos que prestou, mas sobretudo a iniciativa que teve no sentido de promover uma providência cautelar, colocando o problema da violação do direito ambiental e, neste caso concreto, o direito regulamentar, que manifestamente existe com esta iniciativa por parte do Governo. Eu queria dizer que tive a oportunidade de visitar o local há relativamente pouco tempo. E, de facto, a narrativa que nos tinham contado relativamente às características daquele local são manifestamente infundadas. Aquele local tinha sido, já há bastantes anos, uma zona de drenagem de areia, de um areeiro, portanto, de retirada de areia do leito do rio, deixou de ter essa atividade precisamente a partir do momento em que foi classificado. Portanto, quer dizer que essa atividade foi considerada incompatível com a classificação daquele terreno. E, portanto, argumentar agora que ele era um antigo areeiro, em primeiro lugar, não era um antigo areeiro. Em segundo lugar, deixou de ter qualquer atividade ligada à extração de areias fluviais, precisamente porque era incompatível com a situação de classificação através do decreto regulamentar que instituiu o Monumento Natural das Portas de Rodo. E durante estes anos, não sei bem quantos, mas certamente mais de quase duas dezenas de anos, houve uma situação de natural desenvolvimento em termos ambientais e ecológicos daquele terreno, o que fez com que, como foi dito e muito bem pela Sra. Engenheira Carla Graça, que se tivessem desenvolvido um coberto vegetal, arbóreo, herbáceo, etc., que naturalmente está ligado a uma situação de ecológica que tem todo o sentido, como aliás também já foi referido, ser preservada. E, portanto, para além das questões legais, que são efetivas, que devem ser ponderadas, qualquer ação naquele território deveria ter sido objeto de um estudo de avaliação de impacto ambiental, que não foi. Para além disso, há o problema, para além do problema legal, há o problema claramente ambiental e ecológico que está ligado à destruição daquele coberto vegetal, como aliás nos foi aqui mencionado com fotografias e exposto há pouco. Eu queria referir que aquele terreno fica precisamente na margem do Rio Tejo. Há algumas centenas de metros de terrenos que poderiam ter sido utilizados porque estão preparados para atividade industrial, nomeadamente no Parque Industrial de Vila Velha de Rodo. Não se percebe a razão pela qual não foram utilizados esses terrenos, mas sobretudo, e é isso que mais nos preocupa, é por que razão é que não foi possível encontrar uma metodologia alternativa de tratamento das lamas extraídas do leito do Rio Tejo. Porque, de facto, como também já aqui foi dito, há metodologias alternativas com muito menor impacto ambiental. E, portanto, o que nunca nos foi explicado é que se foi por uma razão meramente económica que não foram adotadas essas metodologias, e se, bem, tratando-se de um problema perto da fronteira, longe de Lisboa, podia ser utilizado um qualquer terreno para tratamento das lamas, em vez de facto, uma preocupação com aquele território, ainda para mais quando ele é um território protegido. Queria também dizer que o que se passa neste momento no Rio Tejo continua a ser preocupante. Nós continuamos a ter notícias de situações de poluição no Rio Tejo. E, possivelmente, era fundamental que nós tivéssemos informação por parte do Ministério do Ambiente relativamente a se as descargas continuam a existir ou não, e se, de facto, o problema relacionado com a falta de emissão de uma nova licença tem alguma relação com essa questão. Não sei se a ZER tem alguma informação sobre essa matéria. E, portanto, queria terminar dizendo que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é um erro a utilização daquele terreno para aquele efeito, havendo alternativa tanto em termos de terreno como alternativa em termos de metodologia para o tratamento daquelas lamas.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a engenheira Carla Barros, certo? Não estou. Graça, peço desculpa. E pela sua vinda aqui e dizer que, de facto, bem, primeiro começo por dizer que fiquei extremamente impressionada com as fotografias que fez circular, porque, de facto, aquilo que nos tinha sido transmitido pela parte do Sr. Ministro do Ambiente é que o terreno era um areeiro, não a versão que aqui foi contada de um antigo areeiro que tinha sido abandonado por questões naturais, de precisamente necessidade de conservação dos recursos naturais. De facto, o CDS tinha até, inclusivamente, questionado o Sr. Ministro na consequência da polémica desta, da escolha deste terreno, e a informação que o Governo nos deu foi que não havia aquilo que é mais ou menos conhecido, talvez um bocadinho mais detalhado, porque nas notícias nunca se detalha, nunca se vai tanto ao detalhe, mas que diz inclusivamente que foi feito um levantamento exaustivo de todos os terrenos circundantes da zona e que todos, à exceção deste, não tinham, inviabilizavam, portanto, pelas condições que tinham, inviabilizavam a operação, atenta à urgência da operação. O que eu não tinha muito mais a questionar, porque penso que as questões que aqui foram colocadas pelos meus colegas retratam as nossas preocupações relativamente a esta matéria, mas tinha aqui duas questões adicionais. Saber se, de facto, sabemos que houve um parecer favorável do ICNF, mas, no fundo, se houve mais intervenientes no processo da parte da administração pública, portanto, técnicos que tenham dado parecer favorável, ou se isto foi uma decisão fundamentalmente política, se sabe, se tem conhecimento dessa matéria. Depois, falou aqui da existência de outras alternativas. Eu penso que já também foi questionado porque é que a razão da não opção é meramente, não sei se sabe responder, se é meramente económica, se é logística, se quais são as razões que inviabilizavam, que inviabilizaram a solução, nomeadamente da centrífuga que aqui falou. E depois uma outra questão que não tem diretamente a ver com o local da instalação, mas que era uma questão que eu aproveitava para ter a zero aqui para lhe colocar. O Sr. Ministro tem dito reiteradamente que estas lamas são apenas matéria orgânica e que não têm qualquer tipo de contaminantes. E nesse sentido até houve uma Assembleia Municipal em Santarém, para a qual, sob a temática do Tejo, para a qual o Sr. Ministro foi convidado e onde esteve presente, e onde disse que inclusivamente estas lamas poderiam servir, se alguém quisesse, como matéria orgânica para a fertilização dos solos. A razão até pela qual o CDS apresentou um projeto de resolução, porque o Sr. Ministro está tão seguro, nós achamos que dentro da lógica e dos objetivos de redução de resíduos em aterro, não faz o mais pequeno sentido. Portanto, qualquer coisa aqui está mal. Ou, na verdade, aquelas lamas têm contaminantes e não podem ser utilizadas como fertilizante orgânico, ou aquelas lamas não têm contaminantes e então não faz sentido nenhum irem para um aterro, quando nós temos objetivos de redução da deposição de resíduos em aterros e, portanto, temos solos pobres em Portugal. E por que razão é que esta matéria orgânica, que há de haver é na agricultores a desejar poder aplicá-la, até nomeadamente nas florestas que arderam ali naquela zona circundante? E, portanto, aproveitava a presença da ZER para saber se puder dar uma resposta relativamente a esta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a ZER e agradecer também à engenheira Carla Graça os contributos que nos trouxe e a posição que a associação que representa relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, queríamos começar por referir que, relativamente a esta operação da limpeza do Rio Tejo, quando tivemos conhecimento também, tivemos a oportunidade de questionar o Ministro relativamente, por um lado, quer aos meios que seriam alocados para executar esta mesma operação e também relativamente à responsabilização das entidades que vierem a ser comprovadas como sendo os poluidores do próprio Rio Tejo. Quanto aos meios, a resposta que obtivemos foi que seria através do Fundo Ambiental. Relativamente ao resto, não obtivemos qualquer tipo de resposta, mas creio que esta também é uma questão que importa aqui ter em cima da mesa todo este procedimento, que é havendo a comprovação de quem são as entidades poluidoras do Rio Tejo, de facto que haja uma intervenção na perspectiva da sua responsabilização. É também com preocupação que vemos todo este processo e a deposição de um conjunto de resíduos retirados do Tejo numa área que é uma área que integra uma área protegida, neste caso concreto, do Monumento Natural das Portas de Rodão. Há também uma outra preocupação que temos, e esta é uma matéria que também já tivemos a oportunidade de nos debruçar e que até no quadro dos trabalhos da Comissão estão a avançar, mas que nós também propusemos, porque se há de facto necessidade de uma intervenção sobre os agentes poluidores ou as entidades poluidoras no nosso país, precisamos também de ter capacidade de monitorizar aquela que é a qualidade da água que entra no nosso país por via de Espanha. Também temos que ter esses instrumentos e esses meios para podermos colocar. Eu ia aproveitar esta oportunidade, de certa forma, para que pudesse pormenorizar um pouco mais alguns dos aspectos da vossa posição, da vossa reflexão, de alguns dos aspectos que referiu na sua intervenção inicial. E uma primeira pergunta, e é mesmo pergunta para percebermos a vossa posição, na opinião da Zero, este procedimento ou esta operação de limpeza do Rio Tejo deve-se fazer ou não se deve fazer? E eu pergunto-lhe isso porquê? Porque até no comunicado que nós tivemos conhecimento e que é público por parte da Zero, há uma referência a dada altura a dizer que esta ação não é de todo uma ação urgente, mas necessária para o melhoramento substancial da qualidade da água do Rio Tejo. E a pergunta que lhe faria a seguir era, na vossa opinião, o que é que seria importante então? Que atuação é que deve ser feita de facto para assegurar a qualidade da água do próprio Rio Tejo e depois relativamente à celeridade, porque isto é tudo justificado também quando necessária, pelo menos as justificações que também temos ouvido, é que há de facto uma necessidade de ser uma intervenção rápida, é justificada por sendo temporária, mas gostaria de perceber um bocadinho melhor a vossa opinião relativamente a esta matéria. E depois a outra questão que gostaria de colocar, e também já aflorou, e aliás no vosos comunicado também referem que não foram estudadas outras alternativas, haveria outras alternativas e de certa forma também está relacionada com a primeira pergunta, que outras alternativas são essas e como é que seriam os processos dessas outras alternativas? Quando referem que havia outras alternativas com menos impactos, se nos pudesse depois também explicar e desenvolver relativamente a essa matéria, porque de facto as declarações públicas do ministro refere de que as lamas são compostas de matéria orgânica sem elevada toxicidade, mas temos elementos que permitam identificar isto, se temos elementos que nos permitam identificar isto desta forma. E depois, uma última questão, creio que ela é evidente, mas ainda assim eu faço a pergunta também só para obter informação mais pormenorizada. Naturalmente há preocupações que se colocam com a deposição destes resíduos, destas lamas num terreno, na área protegida e contigo também com o Rio Tejo, de facto as consequências disto, não é? E era um bocadinho que pudesse também aqui pormenorizar as consequências de tudo isto, naturalmente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do conjunto de atividades económicas que também existem nas comunidades residentes em torno do Rio Tejo e para a própria população naturalmente também residente nessa mesma área.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, finalmente, para a última intervenção nesta fase, a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar do PEV.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar a Engenheira Carla Graça, da Associação Zero, e agradecer a exposição que aqui nos fez relativa à preocupação e à ação que a Zero tem tido, designadamente em relação a este levantamento dos 30 mil metros cúbicos de lamas que se perspectiva retirar do Tejo, decorrente de uma carga de deposição continuada de descargas de indústrias, designadamente a Celtejo. Relativamente à matéria da poluição do Tejo, eu gostava.
Senhora Deputada, peço-lhe um minuto. Era para pedir às senhoras e senhores deputados que guardassem silêncio, porque senão não nos conseguimos ouvir, e creio que é uma questão de respeito ouvirmos quem está a intervir. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão da poluição do Tejo, Há duas questões centrais sobre as quais os Verdes se têm debruçado nesta legislatura e que têm feito grande pressão nesta legislatura, com propostas, com perguntas e com projetos, que têm a ver com a questão do reforço das inspeções ambientais e de uma adaptação das inspeções ambientais àquilo que nós consideramos ser mais eficaz no âmbito das inspeções e das fiscalizações, e também relativamente, designadamente, à questão da revisão da Convenção de Albufeira. Gostava de salientar estes dois aspectos. Consideramos também profundamente importante o relatório que foi produzido da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição do Rio Tejo, que deu uma perspectiva bastante lúcida sobre a diversidade de fontes de poluição do Tejo e sobre a necessidade de intervir em diversos setores, no sentido de podermos promover uma salvaguarda deste ecossistema e, apesar de o relatório ser bem claro também em relação à responsabilidade agravada, digamos assim, ou acrescida de algumas indústrias, designadamente das celuloses e, profundamente, da Celtejo, tendo em conta a dimensão de descargas que representa no conjunto das outras empresas. Agora, qual é a leitura que os Verdes fazem desta questão e daquilo que têm acompanhado? É que, face à visibilidade destas situações que têm sido absolutamente visíveis de poluição do Tejo e que têm sido denunciadas publicamente, o Governo acaba por tomar esta lógica de correr atrás do prejuízo. Vai correndo atrás do prejuízo. Bom, eu julgo que chegou uma altura em que o Governo quer mostrar trabalho antecipado relativamente a esta questão. E está a mostrá-la da pior forma, ou está a mostrar esse trabalho da pior forma. Porque está a fazer aqui, ou a demonstrar uma teimosia relativamente a este levantamento das lamas e à sua deposição no Monumento Natural das Portas de Roda, ou em terreno do Monumento Natural, desta área protegida. E os Verdes sempre têm dito, quando, em matéria ambiental e em termos de política ambiental, é esse o caminho que deve ser prosseguido. Quando há dúvidas da sociedade civil, das associações, das mais diversas instâncias, quando há uma contestação efetiva, os governos teriam tudo a ganhar com a maior explicitação das decisões, com o maior estudo das alternativas possíveis e com a maior cedência àquilo que deve ser a boa prática ambiental. Fazer teimosia de uma coisa destas, ninguém ganha com isto. Nós também já questionámos o Governo por diversas vezes sobre uma coisa que nós pensamos que é elementar. É, tendo em conta a contestação que está a existir, que alternativa, e fundamentalmente tendo em conta a contestação que está a existir, não só por isso, mas que alternativas foram estudadas para a deposição destas lamas. E o Governo nunca nos respondeu a esta matéria. Da última vez que o questionámos, aqui nesta mesma comissão, aquilo que o Sr. Ministro disse, na nossa perspectiva de uma forma ilógica, foi que nem ponderaria uma solução que implicasse um transporte das lamas, porque não queria agravar a pegada ecológica. Quer dizer, é preciso termos de facto alguma sensatez relativamente ao que se decide, aos fundamentos e aos argumentos que se apresentam. Nós de facto, tal como a Zero chama a atenção, estamos a falar de uma área protegida. O Sr. Ministro, como também a Engenheira Carla Graça, já noutras alturas também teve a oportunidade de o afirmar publicamente, vou mesmo terminar, brinca um pouco com as palavras, não é? Relativamente àquilo que não é definitivo, em relação àquilo que é transitório, querendo fazer daquele espaço um estaleiro, nós sabemos o que é que significa provisório, por cá. Bom, mesmo para terminar, Sr. Presidente, nós consideramos que o Governo tudo tem a perder relativamente à teimosia que está a fazer relativamente a esta matéria. E continuamos a considerar, temos uma pergunta feita ao Governo que está praticamente a passar o tempo relativamente à sua resposta e estamos até algo curiosos para ver qual é a resposta que o Governo nos vai dar, uma pergunta escrita que nós elaboramos com algumas perguntas exaustivas sobre esta questão. Vamos continuar a acompanhar a matéria. Para nós foi profundamente proveitosa esta audição que tivemos aqui com a Zero e que vamos ter a seguir com outras entidades no sentido de obtermos mais alguns esclarecimentos para certamente voltarmos a pressionar e a confrontar o Governo sobre esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. chegámos ao fim da ronda entre os grupos parlamentares. Seria agora a vez de concluir e de responder da senhora engenheira, que terá para o efeito 18 minutos.
Tanto tempo, não é preciso tanto. Muito obrigada por todas as vossas questões. Começo já aqui pela resposta, que é mais rápida, à senhora deputada Maria Lins Rosinha, que é, como é óbvio, nesta imagem não há aqui depósitos de entulhos, como afirmou. E como tem sido, falou de veículos, como vê nesta imagem, o terreno está perfeitamente concoberto, arbustivo, herbáceo e arbóreo consolidado. À volta tem a área ardida, da área protegida. Este foi um dos locais que sobreviveu aos incêndios de 17 de outubro. E, reitero, é exatamente repor terrenos nestas condições que a resolução do Conselho de Ministros de 2 de novembro de 2017 aponta. Até para isso usando verbas do Fundo Ambiental. Depois, relativamente à sua questão sobre as medidas que foram usadas que contribuíram para a qualidade da água, em termos técnicos, aquelas medidas não contribuem para a qualidade da água. Retirar amostras para análise não é uma medida de melhoria da qualidade da água, não contribui. As análises, os sedimentos que foram retirados foram em quantidade diminuta àquilo que lá existe, que está estimado em 30 mil metros cúbicos. Levantamentos topográficos dificilmente contribuem para uma melhoria da qualidade da água. Em termos técnicos, não é possível. Já me perdi qual era a outra, a primeira, que era a retirada das espumas. A retirada das espumas teve o efeito que, aliás, foi dito pelo próprio Presidente da APA, um efeito meramente estético. Não contribuiu para a melhoria do oxigênio dissolvido. Em contrapartida, o Ministro do Ambiente, em 7 de março, afirmou publicamente, está publicado no Jornal de Notícias, que o oxigênio dissolvido tinha recuperado rapidamente para os 7 miligramas por litro, desde 7 de fevereiro até 7 de março não tinha descido abaixo de 7 miligramas por litro e apontava a relação direta com o controle que estava a ser feito pelas descargas do Celtejo. Portanto, nós não estamos a inventar nada, é uma afirmação objetiva. A revisão das licenças, como ainda estamos a aguardar, obviamente que ainda não teve efeito prático. Já agora, gostaria de apontar, e vou ler um excerto da resolução fundamentada, que diz, com efeito, isto o Ministério do Ambiente, na sua resolução fundamentada que apresentou, aponta a zero o ónus do atraso da operação. Sendo que está dito que a operação tem início em maio, com um prazo mínimo de 8 meses. E diz, com efeito, a remoção das lamas do fundo do troço do rio implicará sempre alguma ressuspensão de partes de lamas no leito do rio, o que em época de estio tenderá a potenciar alterações transitórias na qualidade da água, bem como na emissão de odores, ao que acrescem os impactos visuais e paisagísticos que tenderão a ter um impacto negativo mais forte em época de veraneio. E dá-nos o ónus de estarmos a atrasar o processo. Agora, eu pergunto como é que, começando uma operação em maio, em que o próprio Ministro também dizia que iam começar a retirar os sedimentos em junho. Como é que isto não se prolonga para a época estival com estes impactos? Portanto, mais uma vez, aqui a necessidade de uma avaliação de impacto ambiental. Tenho aqui, este foi o documento que a APA nos enviou com a seleção dos terrenos, o estudo de localização do terreno, e é tudo terrenos inseridos na área protegida, exatamente nas margens do rio. Foi o único estudo que fizeram, portanto, omitiram, não tiveram em consideração a condicionante de estar inserido em área protegida. Portanto, não estudaram terrenos privados, não sequer equacionaram o terreno industrial existente ou os terrenos da Celtejo e apontaram sempre para uma solução de tratamento por geotubos, que é efetivamente a mais barata. Ainda aqui agora a questão das soluções existentes, tenho aqui uma tabela, como eu não sou especialista, tive que pedir a alguém que me o fizesse. O geotubos é a opção mais barata, com um custo de 10 a 12 euros por tonelada. Portanto, menor custo de tratamento das outras três técnicas que eu já vou referir. É eficaz se as partículas forem de granulometria conhecida e dentro de um intervalo definido, não temos esse conhecimento. Não necessita de crivagem. Tem um tempo de filtração, desvantagens, tempo de filtração pode ser elevado, e o início é rápido, mas depois decresce à medida que os caudais filtrados vão colmatando o geotubo. Necessita, para tratamento de grandes caudais, necessita de grandes áreas para colocação de estruturas de geotubos, é um processo menos controlado. Depois temos a filtração, que é uma operação muito simples, obtém um resíduo seco, que as outras duas, um resíduo mais seco que as outras duas técnicas, portanto é mais eficaz em termos de secagem, desidratação das lamas, e mais controlada. Precisa de caudais de tratamento, mas necessita de pouca área de operação, 200 metros quadrados. E por fim, a centrifugação, que consegue, tem a vantagem de tratar caudais mais elevados, tem desvantagens de consumo energético, preço unitário entre os 25 a 30 euros por tonelada, uma operação mais complexa, também necessita de pouca área de operação e pode ter também alguma dificuldade para sólidos mais finos. Portanto, só para também referir aquilo que me tinham perguntado, portanto, geotubos 10 a 12 euros por tonelada, centrifugação 25 a 30 e filtração por filtro prensa 15 a 17 euros por tonelada. Portanto, estas são as técnicas que os especialistas têm apontado, portanto, isto nem sequer é esta análise nem sequer é nossa, solicitámo-la. Deixa lá ver aqui mais perguntas. Penso que já respondi à questão das alternativas de localização. Mais pareceres da administração pública. Não temos conhecimento, ali para a deputada Patrícia Fonseca, não temos mais conhecimento que tenham existido mais pareceres. Portanto, há este parecer do ICNF, que na realidade conforma-se àquilo que já havia sido a decisão tomada. Não temos, pedimos informação sobre as análises aos sedimentos, não nos foi facultada, aparentemente também estará em segredo de justiça no âmbito dos processos pendentes contra a CELTES, foi o que nos foi indicado. Sendo que na altura das primeiras análises, o Presidente da APA referiu que teriam sido encontrados níveis de celulose 5 mil vezes acima dos valores de referência, sendo que a celulose teria que vir necessariamente da CELTES, porque as outras duas empresas não têm essa substância nos seus efluentes. E, portanto, a relação nexo causa-efeito estava, aparentemente, mais do que identificado. Sobre, só aqui mais algumas questões, ali para a deputada Luísa Apolónia, não sei se me dirigiu alguma questão específica.
Não,
não sei. Eu não apontei, por isso é que estou a perguntar. Por fim, aqui a questão, quem são as entidades poluidoras do Tejo? Naquele relatório da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo foram identificados um conjunto de entidades, não muito exaustivo. Aliás, a própria Inspeção-Geral, juntamente com as CCDRs, tinham os tais alvos, que depois não podiam divulgar porque o segredo é a alma do negócio. O que foi também divulgado, e a nosso entender bem, é que seriam revistas as licenças dos principais poluidores no Tejo. Estamos a aguardar, de facto, essa informação, nomeadamente também do caso da CELTES, obviamente. Há aqui outra questão que também tem a ver que existem imensas empresas que estão a laborar, isto foi medido também por pessoas que estão a fazer o trabalho com a APA, e que basicamente temos casos caricatos de atividades que estão a funcionar mas não têm licença de descarga válida, temos atividades que estão a funcionar mas não têm licença de atividade e temos atividades que estão a funcionar sem sequer terem a licença de construção, que é ainda mais fantástico. Portanto, há aqui de facto uma necessidade de cadastro, de identificação, de quem são os principais poluentes e efetivamente revisão das tais licenças de acordo com aquilo que tinha sido aventado das licenças dinâmicas. Sobre a urgência e a necessidade, é óbvio que a retirada dos sedimentos do Tejo deve ser efetuada, precisamente porque em períodos de estiagem com menos caudal pode ocorrer o risco de ocorrer de novo uma suspensão, como aconteceu em janeiro, e termos outra vez episódios como que aconteceu. No entanto, a urgência, como nós dissemos, face àquilo que foi verificado em janeiro, no final de janeiro até inícios de fevereiro, que foi o controlo de um dos principais poluidores naquela zona do Tejo, teve efetivamente impactos reais na melhoria da qualidade da água previamente à precipitação. Portanto, ainda em período de seca, no final de fevereiro, Portugal e aquela zona ainda estavam em seca moderada. Portanto, obviamente, é evidente, portanto, nós não estamos a inventar nada, é por demais evidente, porque já aconteceu que o controlo das descargas é a medida urgente. Essa sim é urgente e estamos a entrar em período de estiagem. De facto, até pela própria argumentação do Ministério do Ambiente, até temos dúvidas sobre se a época que se avizinha é a época necessária, a época mais adequada para fazer o tipo de operação que querem fazer. Agora, o que é um facto é que neste momento estamos perante um facto consumado. Mal ou bem, ele existe. Obviamente continuaremos a ação no Tribunal e aguardaremos para ver, mas penso que terei respondido a todas as questões em 10 minutos.
Sim. Muito bem, Senhora Engenheira Carla Graça, bem-haja pela sua intervenção e pela sua vinda aqui, pelos esclarecimentos que deu à Comissão, que nos habilitou naturalmente a preencher as lacunas do nosso conhecimento, obviamente.
Eu gostaria de agradecer também o convite que nos endereçaram e estamos obviamente disponíveis para quaisquer outros esclarecimentos, tenham o nosso contacto, disponham. Muito obrigada.
Obrigado mais uma vez e agradecer também às senhoras e senhores deputados a sua participação. Obrigado.